Sempre que eu pensava sobre o meu parto, eu pensava que ia ser muito quieto. Fora as vocalizações, ia ser um momento, assim, muito quieto, muito de concentração. Ia dar só pra ouvir as músicas quando o bebê nascesse. Mas foi totalmente ao contrário. Porque quando nasceu, tudo que eu queria era gritar pro mundo que tinha nascido a minha cria. Tudo que eu queria era agradecer. Tudo que eu queria era falar com aquele ser que tava ali dentro de mim por tanto tempo e que agora tava no meu braço.
Todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Vai ser interessante para mim, acho, começar a falar a partir de antes da gestação. Eu sou muito doida, assim, de misticismo, como se tudo tivesse ligado. Ah, o que aconteceu lá atrás tá ligado com o que tá acontecendo agora e talvez até com o futuro, né? Eu nunca pensei em ser mãe, não era nem um pouco desejo meu, assim, e... Eu pensava, sou muito nova, não tem nada a ver com eu ser mãe, provavelmente. E aí tá, vem março, vem a pandemia. E eu fiquei em quarentena, né, morando com meu companheiro, com meu namorado e com a minha sogra. E até tinha pensado em passar um tempo na casa da minha mãe, tudo. Mas eu tava ainda fazendo faculdade, tava fazendo meu TCC. E numa dessas experimentações do TCC, bem no final de março, eu acabei tendo uma visão, assim. Eu me vi num lugar líquido, tudo preto, líquido, e eu tava com uma barriga gigante de mundo. E pra mim, a sensação era que eu tava parindo o mundo. Era essa a sensação. Só que eu pensava, nossa, que piração é essa, né? Não tem nada a ver com o meu trabalho atualmente. E aí tá, deixei passar porque pra mim não fazia nenhum sentido aquilo ali no momento. E eu fui passar a Páscoa na casa da minha mãe. E foi quando eu notei que a minha menstruação tava atrasada. Já fazia uma semana e ela costumava ser bem certinha. Eu anotava na mandala lunar, então eu sabia exatamente quando ela vinha. E não vinha. Comecei a ficar preocupada, conversei com meu companheiro, liguei pra ele, falei. E no final de semana seguinte ele iria pra lá, pra ficar com a gente. E foi quando a gente comprou o teste. Eu fiz o teste no domingo. Quando eu vi o resultado positivo, né, os dois cisquinhos ali, eu fiquei... Tá, é real mesmo. Eu tô grávida e na hora eu meio que fiquei em choque, assim. Então, eu contei pro meu companheiro, ele ficou bem assustado também, nós dois. Porque a gente meio que não sabia o que fazer, né? A gente sabia que tinha o risco, mas a gente não sabia o que fazer a partir daquele momento. Eu nunca pensei em ser mãe, como eu já falei. Mas o meu companheiro, ele já tinha me falado da vontade dele em ser pai. E desde que a gente começou a namorar, eu já tinha falado pra ele que comigo ele não realizaria esse sonho. Mas aconteceu, né? E então, os três primeiros meses pra mim foram bem difíceis por causa dessa minha negação em relação a isso. No primeiro dia, quando eu descobri que eu tava grávida, eu já falei, não, é isso que eu quero ter esse bebê, vai ser lindo... Eu senti que era um sinal do universo pra mim, que eu tinha que aceitar aquele desafio. Mas, mesmo assim, os três primeiros meses pra mim foram difíceis até entender o que seria toda aquela dinâmica. E eu acredito que isso não aconteceu até nascer, até eu realmente estar com o bebê no braço. E desde esse primeiro dia também, a gente decidiu que não queria saber o sexo do bebê, a gente queria que fosse surpresa, saber só na hora que nascesse, já que foi um bebê surpresa, seria surpresa total, então. E aí a gente também decidiu nesse mesmo dia, eu pensei muito sobre o parto domiciliar, mas a gente decidiu que não seria, porque eu acreditava que a gente não teria condições e não não daria certo, já que a gente mora com a minha sogra. E onde a gente mora, o condomínio, os apartamentos são muito próximos. Inclusive, tem um de janela de frente para o nosso, para a nossa sala. Então, a gente pensava que isso seria, assim, impossível. E aí passou, né? Começamos o pré-natal ali pelo sistema público mesmo. E quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, com 3 semanas, eu vi aquela pessoinha dentro de mim. E isso foi o que me fez cair na real, assim. Tem uma pessoa dentro de mim. Eu vou ser mãe mesmo. Não foi nem os batimentos cardíacos, mas ver que tinha um serzinho ali. E aí eu saí daquele momento ali, total, querendo compartilhar com todo mundo, querendo falar pra minha família toda, pra todos os amigos, que até então eu só tinha contado pras pessoas bem próximas mesmo, e da família, né? E a gente também, depois das primeiras ultrassom, a gente decidiu os nomes possíveis, poderiam ser, né? Que seria Gaia ou Orion. E no dia que eu fui pesquisar sobre a deusa Gaia, eu achei uma imagem de uma mulher com o mundo na barriga. E aí eu falei, nossa, que sinal, né? Eu me vi assim, eu me vi com esse mundo na barriga. E agora, o nome que eu escolhi pra minha filha é representado por essa deusa. Só que a gente não sabia se ia ser menino ou menino. Então, ainda pensava que poderia ser Orion, porque tem histórias que ligam Gaia a Orion também. Então, eu só entendi que tava tudo conectado. E foi muito difícil para mim fazer a primeira ultrassom sozinha, porque a gente estava vivendo uma pandemia, estamos ainda, e não foi liberado para mim entrar acompanhante. Então, eu tive que viver todo aquele momento ali sozinha, aquele momento de descobrir que tinha uma pessoinha ali dentro de mim. Que ali que foi o momento de descoberta para mim, já sabia desde antes, mas foi ali que pra mim foi o momento principal. E foi o momento também de decidir que a gente queria uma doula. E foi a melhor decisão que a gente poderia ter. Porque ela aconselhou a gente sobre tudo. E foi muito importante pro Rodrigo também, que é meu companheiro. Porque ele já tinha o desejo de ser pai. Mas ele sabia tanto quanto eu sobre gestação, sobre qualquer coisa que fosse conectada ao bebê, ele não sabia praticamente nada. E eu também não. Então, a doula ajudou muito a gente com essa questão. E ela, inclusive, passou uma listinha, já logo nessa primeira conversa, ela falou que seria interessante, no próximo consulta de pré-natal, levar perguntas para a obstetra que estaria me atendendo. E eu levei uma listinha de perguntas, cheguei lá, vamos anotar aqui o que ela vai responder. E aí perguntei sobre como que seria no dia do parto, se seria ela que estaria presente no meu parto, se eu poderia, como que eu faria para entregar meu plano de parto. E aí me jogou um balde d'água, porque ela falou que não seria ela, que seria o plantão, que eu não tinha como saber quem seria o médico que me atenderia, que dependendo do grau que estivesse a pandemia, eu não poderia ter nem acompanhante. E aquilo ali eu fui ficando cada vez mais assustada, porque muitas das coisas que ela falou, eu sabia que eram direitos meus como acompanhante. E como assim eu não teria o acompanhante? Como assim ela estava me falando aquilo, né? E o que mais me deixou assustada foi ela me dizer que o médico que estivesse fazendo meu parto, ele poderia fazer uma episiotomia em mim sem precisar me perguntar. Que se ele achasse necessidade, ele faria. E aquilo, eu não chorei na hora, na frente dela, eu não quis bater de frente com ela, porque eu não soube como lidar com aquela situação. Eu apenas concordei que saiu o mais rápido possível daquele consultório e ligar pra minha doula, chorar. E foi isso que eu fiz. Eu saí chorando, conversei com a minha doula, conversei com o meu companheiro. E ela falou, bom, primeiro ponto, você pelo menos sabe que não vai ser ela que vai estar no teu parto. E segundo, por que que você não pensa, vocês dois não conversam e pensam sobre o parto domiciliar novamente, já que já era uma vontade? E foi aí que a gente começou a busca pelo parto domiciliar, pelos grupos. E a gente achou uma equipe de parto domiciliar maravilhosa, que começou a acompanhar a gente no momento que a gente fechou com elas. Logo já estava fazendo consulta, logo ela já estava acompanhando eu e o bebê. E aí começa o momento, né, de pensar como que vai ser esse parto domiciliar, quem que vai estar, né? E a princípio era para ser a equipe, a minha doula, eu, meu companheiro e a minha sogra e minha mãe, porque eu imaginei que seria bom para elas viverem, já que as duas tiveram experiências com cesárea. E a minha mãe teve um parto traumático, tentou fazer o parto normal e não conseguiu. E ela teve uma experiência bem traumática. Eu pensei, bom, se elas tiverem, talvez seja um momento de cura para as duas. Aí passou os meses, em novembro, a minha mãe me dá a notícia de que ela não vai estar presente no parto, porque ela não ia conseguir. Ela disse que ela não ia dar conta, que se ela ficasse no dia do parto e me visse passando dor, ela ia querer me carregar para uma maternidade. E que ela sabia que isso não podia fazer, então ela tinha desistido de estar junto nesse dia. Com muita dor, mas que não ia conseguir. Já a minha sogra, ela sempre quis estar presente. E anteriormente à gestação, a nossa relação não era das melhores. Já durante a gestação foi melhorando aos poucos, mas eu ainda tinha muito medo, porque eu achava que eu não ia conseguir me libertar na frente dela. Eu achava que ia ter vergonha de ficar nua, eu achava que eu ia ficar com medo, insegura, e eu não, por isso eu tinha um pouco de receio que ela estivesse. Mas eu sabia que ela ia estar. E era uma questão, assim, pra mim. E então, foi chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto. E chega às 40 semanas, né? Com 40 semanas, eu fui fazer um cardiotoco. E cheguei no hospital. Já tive que ficar lá horas esperando o exame. Cheguei para fazer, a médica falou que eu deveria ser internada dali 2 dias para fazer a indução. E aí eu fiquei mega assustada. Falei, como assim? Não vamos induzir esse parto coisa nenhuma. Como assim? Aí eu tô com 40 semanas, por que que a gente tem que induzir já, né? E aí ela me falou que pelo ultrassom a minha data prevista de parto era dia 10 de dezembro. E aí eu falei, mas eu tô seguindo a minha DUM. A minha DUM é certa. A ultrassom eu já não tenho tanta certeza. E aí ela perguntou quando que era. Foi lá, viu os registros. E falou, mas tá dando uma semana de diferença. Então, como que a gente vai fazer? Aí eu falei, não. Pra mim, eu quero seguir a DUM. Minha responsabilidade. Eu não quero seguir ultrassom. E aí ela falou, tá. Mas com 41 semanas você tem que estar aqui para induzir. E aí eu fiquei um tanto nervosa, né, de ter que induzir com 41. Mas ao mesmo tempo eu tava tranquila de que aquilo não ia acontecer. E saí de lá e falei, olha, liguei, né, mandei mensagem para as parteiras, liguei e conversei com elas sobre o que a médica tinha me dito, que eu teria que internar com 41. A parteira me falou, olha, não tem necessidade, você, a ideia é um parto domiciliar, então a gente vai esperar até 41 mais 6 se for preciso, pode ficar bem tranquila. E aí eu falei com a minha doula e a minha doula, ela deu a ideia, né, perguntou o que você acha de talvez fazer uma indução natural. Eu não queria de jeito nenhum fazer indução natural, eu falava que era a coisa que eu menos queria na vida, seja o que fosse, qualquer tipo de indução, eu queria deixar meu bebê vir sozinha, né? Só que nesse dia, quando me falaram que eu poderia induzir com 41 semanas, que seria talvez a única forma de ter ainda um parto natural pelo SUS, eu comecei a pensar na possibilidade de uma indução natural, porque ainda assim seria algo natural, não seria um medicamento. Então, só daria certo se o bebê realmente estivesse pronto. E aí chegou ali, né, a noite. Eu já tinha comprado todas as ervas para fazer chá, já tinha até me preparado para fazer o chá da Naoli, se precisasse, né? Que é um chá que é um pouco mais forte para indução natural. Mas isso seria só opção para quando chegasse em 41 semanas. E aí, jantei, tudo tranquilo, decidi tomar o chá. Fui lá, fiz meu chá de canela e tomei no final da noite. E fui dormir, tranquila. Acordei, era 5:30 da manhã e pensei, eu acho que eu vou começar, acho que eu vou começar a gravar, porque eu tinha visto um parto, um relato de parto que a moça gravava todo o relato de parto dela, desde a hora que começou as primeiras contrações. E eu falei, eu acho que eu vou começar a gravar, só que eu não tava tendo contração ainda, não tava tendo nada. Só que eu pensei, ainda é muito cedo, pra que eu vou fazer isso? Nem vai nascer hoje, né? Tipo, nem faz nenhum sentido eu querer gravar. Aí começaram algumas cólicas depois disso. Aí foi passando os minutos ali e resolvi mandar uma mensagem pras parteiras, porque elas estavam ficando mais recorrentes, assim. E aí elas falaram, tenta dormir. Relaxa, porque às vezes não é nada, assim. Então, tenta dormir, tenta descansar bem. E aí, eu tentava dormir, mas eu acordava logo em seguida. Aí, era 6:00 e pouquinho. Eu falei, não consigo mais dormir. Mandei mensagem pra elas, falei, não dá mais. Porque tá muito em cima uma da outra. Uma cólica, assim, muito em cima da outra. E eu não tô conseguindo relaxar por conta disso. Mas não era muita dor. Era, tipo, uma cólica menstrual. Tranquilo, bem tranquilo. E aí elas falaram, bom, então se você não tá conseguindo dormir, vai comer. Aí eu fui, levantei, fui fazer um chá de melissa pra ver se acalmava um pouco também. E nesse momento que eu fui fazer o chá, eu tava fazendo ali movimentos de dança do ventre, oitos de quadril, rebolando bastante. Eu tava só deixando, né, meu corpo fazer o que ele sentisse. E era isso que meu corpo tava sentindo de fazer e tava fazendo sozinho praticamente. E nesse momento eu olhei pela janela e me veio a minha avó na cabeça. E eu pensei nela, se ela havia sentido isso quando ela teve os partos dela. Que foram todos partos em casa, porque na época não tinha como, não tinha isso de, vou fazer uma cesárea. E ela teve então 7 partos domiciliares e alguns difíceis, outros mais tranquilos, mas eu pensei muito nela. Eu pensei, será que era assim que ela se sentia? Será que ela tá aqui? Será que ela tá vendo o que eu tô vivendo agora? E aí eu pensei muito nela. Eu pensei nesse momento que era real. Eu realmente estava em trabalho de parto. E aí eu fui comer, vim para a sala, fiquei aqui com meu companheiro, ele trabalhando e eu rebolando na bola de Pilates e comendo. Aí eu mandei mensagem para minha doula, comentei como que tava as coisas. E aí ela falou, tenta fazer uma meditação. E aí eu falei, vou fazer uma meditação, né? Eu queria que meu parto fosse uma coisa bem ritualística. E uma meditação seria perfeito, né? E fui fazer a meditação. Na hora que eu fui ficar em quatro apoios na cama para pegar o meu celular, que eu tinha deixado do outro lado, eu senti uma dor horrível. Aquela foi, acho que, a pior dor que eu senti no trabalho de parto inteiro. Eu falava, não dá para eu ficar assim. Aí eu tentei deitar. Aí doía também. Aí eu falei, socorro, eu não consigo ficar desse jeito. Aí eu falei para minha doula, tá doendo bastante. Aí ela, número, fala de 0 a 10 a dor. Eu, 3, porque eu sei que vai piorar. E aí eu levantei, falei, não, vou ficar andando, que é isso, que eu vou ficar deitada passando dor, né? Não tem nenhum sentido isso, não vou fazer meditação nenhum. E aí eu peguei a bolsinha de água quente, fui lá, esquentei e fiquei andando com ela pela casa. Só que a dor que eu tava sentindo quando eu ficava de pé continua a mesma dor de cólica de antes, assim. Não era a dor horrível de ficar em quatro apoios ou ficar deitada. Era realmente a posição vertical pra mim era melhor ali naquele momento. E aí, nesse momento que eu tava andando, no momento que eu tava andando com a bolsinha de água pela casa, a minha sogra perguntou, falou, né, pra gente: eu acho que eu vou ligar pra Elaine, que é a irmã dela, e vou falar que eu não vou pra minha mãe hoje, porque olha como a Carol tá, né? E isso, assim, isso eu não tinha falado nada pra ela, né? Isso já era 10 horas da manhã. Às 6 ali, às 7 e pouquinho, um pouco antes de eu vomitar, o meu tampão mucoso já tinha saído. Só que eu não quis falar pra ela, porque eu sabia que se eu falasse pra ela que, ai, meu tampão mucoso saiu, eu tô em trabalho de parto já, na minha cabeça eu já sabia, mas eu não queria soltar isso pro universo. Eu sabia que se eu falasse ela ia querer ficar ali, eu tinha todo aquele receio, né, dela estar presente. E nesse momento começou a ir as dores um pouco mais pras minhas costas. E eu falei pra parteira, mandei mensagem pra ela. Falei: olha, eu acho que eu tô com umas dores um pouquinho na lombar. Aí ela falou: vai só piorar, vai só aumentar. Então, se você quiser ir tomar um banho, o que que você acha, né? De tomar um banho, né? Banho bem quente, bem demorado. Eu fui. A hora que eu entrei no banho era mais ou menos umas 10h20, por aí. E eu falei: vou tomar um banho real, porque eu acho que esse é o último banho que eu tô tomando antes do meu bebê nascer. Então eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo, vou tomar um melhor banho. Conversando com meu companheiro, e ele me pergunta: você tá preparada pra isso? E eu falei: não sei, eu acho que tô, tem que tá, né? Mas agora que eu tô vivendo isso, eu não sei. E eu pensava que essa dor, que tava muito leve, eu falava: vai piorar, vai piorar, vai piorar. E eu tô ferrada com essa dor. E do nada, assim, foi muito rápido. Eu comecei a vocalizar. Eu falei pro meu companheiro: marca as contrações. Ele começou a marcar. E aí eu não conseguia identificar quando começava, quando terminava. Eu só sabia que minha barriga tava dura. E eu só percebia, assim, que ela tinha começado e terminado quando eu começava a vocalizar. Porque eu não tava sentindo dor. A força que vinha era uma força que se expressava pela minha voz. Era, acho que saía tudo ali no momento que eu vocalizava. E aí o meu companheiro marcando, parou ali de marcar as contrações. Ele me falou: o que que eu marco aqui? Tem carinha de triste, média e feliz. Eu não conseguia falar. Eu tava assim, ó, não falo mais, eu não conseguia. E o box do banheiro tava embaçado, né, por causa da água quente. Eu só consegui escrever. Eu escrevi uma carinha de feliz, assim. Falei, né, tá de boa, né, foi isso eu falando, tá de boa. Tava feliz ali. E nisso, ele depois me contou que as contrações estavam, assim, muito próximas, e no aplicativo apareceu pra eu ir pro hospital nesse momento. Aí eu falei: eu tô muito cansada, eu preciso sair desse banho. E aí ele trouxe a toalha pra mim, eu tentei me secar, mas eu não consegui me secar muito bem. Eu falei: eu preciso dormir antes dessa criança nascer, porque eu tô muito exausta, e essa criança vai querer nascer e eu não vou dar conta, então eu preciso dormir. Eu falava assim. E aí eu fui pra sala, eu falei: não, eu quero deitar na sala. E eu pelada, né, andando na casa inteira já, nem lembrava mais que tinha algum problema em estar pelada na frente da minha sogra. E aí ela pegou e colocou umas almofadas no chão pra eu deitar. E aí eu fui tentar deitar, de novo aquela dor horrorosa. Eu falei: não, não vai dar pra eu ficar deitada, me ajuda a levantar que não quero mais ficar aqui. E nesse momento me deu muita vontade de ir no banheiro. O meu intestino já tinha liberado também, né? Mas eu achei que ainda tinha mais coisa. E aí eu fui pro banheiro e fiquei lá, sentado no vaso. E aí foi um momento, assim, que eu senti que eu saí do meu corpo. Eu olhei a parede do banheiro, ela é branca. Quando eu olhei pra ela, começou a ficar toda preta. toda preta. E eu comecei a ver formas se fazerem ali na parede. E eu pensei, meu Deus, eu tô ficando louca, eu acho, né? E aí eu só conseguia pensar. E aí eu vi o meu companheiro só passando de um lado pro outro. Ele ia pro quarto, voltava pra sala. Ia pro quarto, voltava pra sala. E eu pensando, meu Deus, o que, que ele tá fazendo, né? E a minha sogra ali comigo, me dando a mão, me acalmando. E eu sentada ali no vaso, ela falando pra mim. Carol, é assim que você quis. Lembra? Você queria bem assim. E eu lembro, assim, de ficar muito feliz por ela estar ali. De ficar muito feliz de estar os dois ali comigo. De fazer parte dessa família. E de estar ali, sabe? Vivendo aquele momento. Ele passou, o Rodrigo passou, assim, uma hora. E a minha sogra, liga para as parteiras. Liga para as parteiras. E aí ele arrumando, aí eu percebi que ele tava arrumando as coisas, tudo que eu tinha preparado pro parto, ele tava querendo deixar do jeito que eu queria. Mas eu não sentia dor, não sentia medo, eu tava fora do meu corpo, parecia que eu tava vendo aquilo ali como uma outra pessoa. E só realmente vivendo aquele momento, eu tava completamente entregue para aquilo. E aí eu ouvi um barulho caindo assim, dentro do vaso. E aí eu, meu Deus, o bebê nasceu. E aí eu olhei e deu, ufa, não é o bebê, então é a bolsa. E aí nesse momento, a minha sogra viu que era a bolsa, falou pro meu companheiro e ele ligou daí pra nossa parteira. E aí ela falou comigo por vídeo, né, tentando conversar comigo. Como que você tá, Carol? Eu com o cabelo todo molhado, porque eu tinha tomado banho, suada, né? Porque eu tava com muito calor e tudo aquilo ali, né? E aí ela olhou pra minha cara e eu só, tô bem, tá tudo bem. Assim, eu tentava falar pra expressar pra ela não ficar também preocupada, né? Foi as únicas palavras que eu consegui falar, eu tô bem. E aí ela falou, tô indo pra aí. 10 minutos eu chego. Minha sogra fala que eu falava, eu tô parindo, muito feliz, assim, sabe? Mas eu não conseguia sair dali, era o melhor lugar, era o troninho. Era realmente um trono ali naquele momento. E aí a parteira chegou e ela falou, posso te olhar? Olhou e falou, vamos pra sala? Naquele momento eu falei, ih, tá nascendo, né? E aí eu fui pra sala e ela perguntou, como que você quer? 4 apoios? Aí eu lembro que nesse momento eu falei bem assim, não, por favor, não, tá doendo muito, quero a banqueta, falei pra ela. Aí, porque o meu sonho era parir de cócoras, né, sozinha, segurar meu bebê, eu mesma, mas eu tava muito exausta. E aí eu falei, eu quero a banqueta. E aí ela falou, ah, então a banqueta ainda não chegou, com a maior calma do mundo, né? Aí eu, então eu quero de cócoras. E aí eu lembro que nesse momento, até tem uma foto minha de cócoras, alguém tá me dando a mão, só que o jeito que eu ficava de cócoras, porque minha perna tava muito cansada, era na ponta do pé. Então eu ficava mais cansada ainda. E aí eu não tava conseguindo ficar naquela posição sozinha. E eu falei, eu não vou conseguir assim. Aí eu pedi pra alguém me apoiar, né? Me ajudar, me segurar. E a ideia é que essa pessoa fosse o meu companheiro. Mas na hora eu nem tava me importando quem fosse, né? Eu só queria que alguém me apoiasse pra eu continuar naquele momento ali. E aí foi a minha sogra. Ela sentou numa banquetinha, me segurou debaixo do braço. E eu fiquei ali, de cócoras. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia se já estava realmente coroando, porque ninguém quis me falar. E porque eu não sabia se eu queria ver também. Porque quando a gente conversou sobre o plano de parto, né, com as parteiras, eu falei, eu não sei se eu quero ver, na hora eu decido, né, se eu queria ver. Mas na hora eu não conseguia decidir nada, né? Então elas preferiram deixar só eu continuar ali naquele momento. E aí começou ali o expulsivo, aquela força vinha muito interna, muita força mesmo, só que não era eu que fazia, era o meu próprio corpo, era... Eu também não queria vocalizar, talvez em alguns momentos, eu não achava que ia ser daquele jeito. E relembrando, assim, o jeito que eu vocalizava no início foi muito diferente do jeito que eu vocalizava no final do trabalho de parto. Foi muito diferente da hora do expulsivo. A hora do expulsivo, aquela vocalização ali era muito parecida com gemido. Assim, um gemido assim muito forte. Foi assim, a sensação de estar saindo aquele bebê de mim, eu não tinha dor, eu sentia se abrir. Eu sentia que tava como se estivesse rasgando. Teve uma hora que eu senti como se estivesse rasgando. Até pensei, tô tendo uma super laceração aqui, né? Mas é isso, vamos continuar. Pra mim tá muito bom isso. Eu fazer essa força tá sendo agradável, tá sendo muito prazerosa. Era só isso que eu pensava. Que eu não queria parar de fazer aquela força. Porque eu sentia meu corpo se abrindo. Eu sentia que aquilo ali era muito bom pra mim. Era... uma finalização. E eu só conseguia sentir que eu tava mega grata. Eu tava... nossa, desacreditada de estar vivendo aquele momento. E aí... nasceu. Quando nasceu, veio assim... o meu companheiro que apartou a criança, né? Trouxe pra mim. Eu fiquei com o bebê um pouco no braço. E sempre que eu pensava sobre o meu parto, eu pensava que ia ser muito quieto. Fora as vocalizações, ia ser um momento assim, muito quieto, muito de concentração. Ia dar só pra ouvir as músicas quando o bebê nascesse. Mas foi totalmente ao contrário. Porque quando nasceu, tudo que eu queria era gritar pro mundo que tinha nascido a minha cria. Tudo que eu queria era... agradecer, tudo que eu queria era falar com aquele ser que estava ali dentro de mim por tanto tempo e que agora estava no meu braço. Tudo que eu queria era gritar que eu amava muito. E foi isso que eu fiz, então não foi quieto quando nasceu. Eu até tiro o sarro que ela, né, chorou porque eu gritei. E aí a minha doula falou... chegou então a Gaia, e quando eu ouvi isso, eu gritei mais ainda, porque eu falei, é Gaia? E aí todo mundo chorando, e os vizinhos começaram a aplaudir. A moça que mora bem na frente, até acabou virando amiga, porque ela também tem uma bebê novinha, de 6 meses, e ela falou que ela tava ali contando junto as contrações. E quando nasceu, ela só pensou que ela poderia aplaudir pra mostrar que tava ali com a gente. E foi, assim, muito mágico, porque era o meu maior medo que os vizinhos se sentissem incomodados, mas, na verdade, eles estiveram ali junto com a gente. Eles todos aplaudiram, estiveram junto. E aí chegou a fotógrafa. E aí, né, como ela é madrinha da Gaia, eu falei, é Gaia, amiga, é Gaia. E agora, assim, pensando sobre esse momento, eu sempre falava que eu não tinha muita expectativa, né, sobre o parto. E aí depois, quando eu comecei a pensar, eu falava, nossa, eu tinha muita expectativa. Só eu que não queria, assim, falar, tem expectativas. Eu queria parir sozinha de cócoras, eu queria pegar na placenta, e isso eu esqueci que eu fiz. Só fui saber por quê também, por causa das fotos. E, assim, pra mim, foi... eu dividi a minha dor, sabe? Eu sinto muito isso. E logo depois que nasceu a Gaia, eu falei pra minha doula e pra parteira que eu só consegui porque eu tinha certeza que as minhas ancestrais estavam ali comigo. Eu tinha certeza que a minha avó, as minhas duas avós, estavam ali comigo nesse momento... e eu pude dividir a dor com elas. Então, eu tinha certeza que eu tava dividindo ali não só com elas, mas com todas que viveram antes e que vieram antes de mim e delas. E eu falei isso pra minha parteira e ela falou: eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E pra mim foi um momento, o nascimento da Gaia. Toda a gestação foi um momento de muita cura e renovação pra mim. Pra mim e pro meu companheiro também. Acredito que pra minha sogra, que viveu todo esse momento junto também. Porque eu cresci muito. Quando eu vi minhas fotos da primeira semana que eu tirei de gestante, a minha última foto, eu falei: cara, olha, eu tô linda aqui. Eu tô linda agora. Antes, eu não me achava, mas assim, eu tava secando. E a gestação e conhecer, saber que eu tinha força pra gerar vida, me fez perceber que, né, eu podia gerar a vida de outro ser e retomar a minha também. E parir, com certeza, me fez ver a força que eu tenho. Me fez ver a força e como eu posso ser eu mesma, como eu devo ser eu mesma. E como isso me torna única, me torna forte, me torna mãe da Gaia. E eu só posso agradecer por tudo isso que eu vivi.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!